Yo, 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 como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um fucking episode. Convosco é João Pedro Pereira, para quem não sabe o meu nome, ficam agora a saber, e quem já sabia de antes também não é uma informação que vos vai chatear assim tanto. Por isso, sejam bem-vindos a novo episódio, aqui convosco, já está dito, é o Mítico, bora lá. Let's get started. Run that shit, bro. Como é que é, pessoal? Façam aí aquele barulho. Sejam bem-vindos a mais um episódio, mano. Estamos aí. Mano, olha, ainda props novamente a vocês todos. Tenho que mudar. Eu estou aqui de óculos outra vez porque eu realmente... É assim, eu não posso tirar os óculos, ok? Porque eu estou com uma puta de umas olheiras, bro, inacreditáveis. Porque eu não estou a dormir desde quinta-feira passada. Porque é o calor... É viajar, porque eu estou mesmo viajado e fui passar assim 2 dias fora. É mocas no estúdio até às 7 da manhã, porque aparentemente o primeiro a sair é paneleiro e eu não quis ser o gay, ok? Tipo, o primeiro a querer ir embora, é o que estraga tudo. E eu queria ir embora às 4 da manhã, mas não me deixaram, teve que ser às 7. E depois tive que ir à feira medieval, ou seja, além de estar super cansado, ainda tive que recuar séculos atrás, bro, tive que viajar no tempo, mano, esquece. E pronto, agora estou aqui, estou com umas olheiras inacreditáveis, filho. Estou mesmo com aqueles olhos de panda, mano. Estão a perceber? Estou mesmo mal. E eu não posso, eu sou uma pessoa que precisa mesmo de dormir muito, porque eu sou mimado, ok? E eu andei num ATL desde muito novo e deixavam dormir durante a tarde. E eu estou habituado, mano, a fazer a puta da sesta, ok? Por isso eu preciso dormir muito tempo. Eu estava mesmo bem a ir para a Espanha, filho, que eles chegam ali às 2, deixam de trabalhar, vão fazer a la siesta, mano. E que o resto do mundo também faz, só que faz às 2 da manhã. Mas tipo, eu curtia mesmo, bué, dormir assim durante a tarde. Só que hoje em dia já não consigo, mano. Também estou todo fedido, não sei porquê. Parece que chega ali uma idade, tipo ali aos 23, 24 anos, que do nada um gajo deixa de conseguir fazer as coisas. Tipo, às vezes não consegue, tipo, não tem apetite. Eu nunca não tive apetite quando era criança. E às vezes dou por mim, tipo, se calhar como só uma espinha. Bro, o que é isto, mano? Ou é porque a comida às vezes é bué de chunga, né? Às vezes a comida é bué podre e um gajo nem tem grande vontade de comer. Só que por outro lado, também já estou a começar a achar fixe, tipo salada russa, estão a ver? Que era uma comida bué de seca antigamente, que era aquela batata cozida. Ei, a comida do suicídio é mesmo batata cozida com courgette e atum, bro. É mesmo... Esquece. É mesmo... Se a minha mãe me servir batata cozida com courgette e atum... Courgette não é courgette, é tipo aquela merda verde que parece tipo... Que é tipo uma tirinha verde, que é mesmo chunga. Tipo, que aquilo fica bem maleável quando é a água, mano. Se a minha mãe me serve isso com atum sem maionese, mano... Eu tenho mesmo logo... 213-544-545. Estou? Estou? Fala da linha de apoio ao suicídio? Sim. Pronto, é que a minha mãe acabou de me servir batata cozida com atum e crojete. Bro, esquece. Estava mesmo ganhando vontade de matar, mano. E não sei, estou mega cansado. Por isso é que agora um gajo anda sempre aqui no patrocínio... Não, estou a usar. Anda sempre aqui em Red Bull, mano. Só que também há aqui uma cena que é... Um gajo tem que saber balancear aqui o Red Bull, porque senão, imagina, eu não posso estar sempre a beber Red Bull, porque senão fico habituado à cafeína que o Red Bull dá a mais, ou a taurina, ou caralho, que eu não sei bem o que é a taurina, mas tipo, eu não curtia, não me importava nada que bebesse sempre uma taurinha agarrada ao Red Bull. Mas imaginem, se um gajo ficar habituado à cafeína que está, tipo ao pump que está, então sempre que eu beber, tipo, já não tenho pump. Estão a ver? Tenho que beber cada vez mais para chegar à noite e não consigo dormir. Tipo, a vida não é nada equilibrada, mano. Tipo, parece que o pessoal, foda-se, que seca. E um gajo vai viajar e além de um gajo ir para fora e não conseguir dormir, não é? Também não consegue cagar, mano. Porque eu, se for para fora, não consigo fazer cocó fora da minha casa de banho. Porque não estou habituado, bro. Tipo, eu preciso, quando eu vou fazer cocó, eu preciso estar mesmo sossegado, que não tenha ninguém à minha volta. E porque eu não quero ser gozado. Estão a perceber? Tipo, eu não quero sair da casa de banho depois de subir o... E abro a porta e vem um bocado de cheiro e o pessoal fica tipo... Ei, ele foi cagar. Bro, eu não quero isso. Percebem? Eu aluguei este escritório para gravar o podcast, para termos um estúdio e não sei o quê. Acima de tudo, eu aluguei porque tenho uma casa de banho que é só para mim neste momento. Eu posso... Imaginem, às vezes, tipo, eu venho cá ao domingo, eu tenho um prédio completamente vazio porque ninguém vai trabalhar ao domingo, o prédio está completamente vazio, eu vou à minha casa de banho e estou sozinho a cagar. Ou seja, eu tenho um prédio só para eu cagar. Estão a perceber? E aí, isto para mim é o auge, mano. Tipo, não há nada melhor que isto, bro. Ter um sítio para eu cagar descansado. Porque depois, eu estou 3 dias sem cagar, eu nem sequer posso vir cagar aqui ao meu escritório, porque eu tenho que fazer a estratégia da cagadeira. Porque assim, já viram o bolo que eu tenho no meu intestino? para vir deixar aqui nesta casa de banho com 20 anos, bro. Eu não posso estar 3 dias sem cagar e vir deixar aqui, filho. Tinham que fechar o prédio para obras, mano, que eu vou entupir isto tudo, Zé. Eu tinha que cagar para aqueles... Sabem quando os prédios estão em obras e tem aquela lagarta amarela a sair, que é para o pessoal deitar o lixo? Tinha que ser numa dessas, filho. Iam ouvir o gajo, tipo, tum, 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 até lá embaixo e depois... Bué de poeira, mano. Estão a ver? Se eu tiver 3 dias sem cagar, mano, eu tenho que ir diretamente à Etar, filho. Fico lá, assim, debruçado na vedação e deixo cair o gajo. A cena chunga, é que ele vai cair e vem aquele bocadinho de água para o meu cu, mano. Que... É o ciclo da merda, bro. Que foi para etar, aquilo bate na água e diretamente para dentro de mim outra vez. Foda-se. Estou-vos só a dizer, mano. Estou só aqui a espalhar o que me chateia. Mas olha, grande props aí ao pessoal que esteve aí a dar jogos esta semana nos comentários e aí com o foda-se finalmente. Gosto mais deste foda-se finalmente com o vosso cunho pessoal, que é tipo, já não é uma cena minha, é uma cena nossa, bro. Estão a perceber? E vocês agora usem isso aí no vosso dia-a-dia, que às vezes eu fico mesmo foda-se finalmente, tipo quando tenho uma noite de sono, estão a perceber? Depois de viajar. Ou então quando vou à casa de banho e consigo deixar tudo sem ser as tartaruguinhas. Foda-se finalmente. O meu é este, é o muitos ós, porque eu sou um gajo excêntrico. Estão a ver? Curti, estive a ver os vossos jogos, mano. Vocês mandaram aí o Avalon, que eu curti do Avalon. Tenho que experimentar esse jogo lá no Oaks, que eu acho que ele é capaz de ter, o gajo, ele tem tudo. O Avalon, já joguei o The Mind, que também é um fixe que vocês mandaram, esse é bué de porreiro, que basicamente, para quem não sabe, é tipo, é um jogo de cartas que tem, as cartas têm bué de números, e eu acho que o objetivo é ir, tipo, imaginem, nós estamos 5 a jogar, e tiramos as cartas do baralho, e eu olho para a minha carta, é o 62, aqui o produtor, o Gonçalo, olha para a carta dele, e é o 59, e as outras pessoas têm o 7, o 4 e o 115, estão a ver? E vocês têm que ir deixando as cartas por ordem, numérica, ok? Sem saber que cartas é que os outros têm. Ou seja, quem tem o 4, tipo, foda-se, é quase impossível alguém ter uma carta mais baixa que eu. E vocês não podem falar, tipo, isto é da mind, bro. Isto é tipo, mind games mesmo. Ou seja, o gajo tem o 4, vai tipo, ok, tem o 4. E depois, o gajo tem o 7, é tipo, ok, se ele tem o 4, é quase impossível alguém ter o 5. Às vezes acontece, mas é tipo, pronto, essa vai abaixo, que é tipo, que se foda. Então o gajo vai com o 7. Depois do 7... Há um gajo que tem tipo 59 e um gajo que tem 62. E aí começa a puta da bronca, estão a ver? E é isso, mano. Ah, claro que há aquele pessoal estúpido que tem 80 e diz, malta, deixem estar. Pau! É tipo, bro, o que é isto? Quando é para pagar a conta que tu nunca te ofereces? Agora, quando tens uma carta que está completamente fora da lógica, bronx. Eu tenho um amigo que é mesmo quase impossível de jogar contra ele, mano. Qualquer jogo, que ele é aquele gajo que gosta de perder. Só mesmo para chatear os outros, mano. É mesmo filho da... E é aquele gajo que é deficiente, só que ainda não temos nada assinado a dizer que ele é. Estão a ver? Estou a tentar fazer um network fodido para ver se chega a médicos e alguém me arranja o filho da puta do papel, mano. É aquele gajo... Uma vez estávamos a jogar um jogo tipo que tem pistolas. Estão a ver? Tem pistolas mesmo de esponja, oh, caralho. E vocês têm que tipo apontar para outros gajos numa de... Tem que dar tiros a pessoas. Pronto, não... que se foda, eu não sei o nome do jogo. E esse gajo é tão filho da puta que é suposto matar os outros e quando chega a vez dele ele suicida-se, mano. Estou a mostrar a este tipo de otário, que é o David. E pronto, The Mind é fixe, já joguei, é um jogo rápido, vai de 10 minutos. E alguém disse o Ticket to Ride, que eu não me lembro quem é que disse isso. Mas o Ticket to Ride, eu nunca percebi bem esse jogo. Estão a ver? E eu acho que é um jogo fixe para jogar com alguns amigos. E existe o Ticket to Ride, tipo, locais. Existe o do Porto, existe o de Lisboa. Pronto, do nada este podcast vir a ser patrocinado pela Devir. Mas, pronto, Devir. Eu estou tão dentro da cena do jogo de tabuleiro, mano, que eu sei qual é que é a marca que faz jogos de tabuleiro. Que é a Devir, ok? E eu sou de Gaia, por isso para mim é a dever, porque eu vou buscar os jogos ao Oaks e não devolvo. Mas, olha, grande props aí. Boa dica aí do Mário Mendes, que comentou no Spotify a dizer o Sabores... Como é que é? Não é Sabor Gaúcho. Eu tenho aqui, parem aí. Que eu apontei essa merda. Sabores de Basto, no Marquês, mano. Que ele disse-me que era um restaurante exatamente com as características que eu pedi. Tipo, aquele restaurante familiar, mesas de madeira. As facas têm, se calhar, um bocadinho de marcas de água. Porque é familiar, não sabe? Tipo, meio, está entre o Tasco e o restaurante. E ele disse que o gajo está lá na caixa é meu fã. Que é o melhor sítio para ter um fã. Que é na caixa. Se bem que não sei. Porque na caixa, tipo, eu vou ter que pagar na mesma, não é? A não ser que ele faça aquela do... Não, o pão de alho, pronto, o pão de alho é oferta. A não ser que ele faça essa. Mas, tipo, até que ponto é que o melhor gajo para ter não é o gajo que está na cozinha, estão a ver? Ou o empregado, que é tipo, que vai deixando umas merdas cair assim em cima da mesa, ou dá-me uns pratos que não têm marcas de água, não sei o quê. Mas eu vou ter que experimentar esse sabor. Já me esqueci outra vez. Sabores de basto. De bastos? De basto? Pronto, não sei, tenho que ver. Porque eu estou chateado, já vos disse, lá com o meu Task, mano, de preferência, aquele ao pé da minha casa. Que aqueles filhos da puta, mano. E no outro dia eu fui lá, eu liguei para lá encomendar pataniscas. Porque eu tinha feito um arrozinho chau-chau com. É pá, com ovos e bacon e o caralho, estão a ver? E ervilhas. E eu liguei para lá, tipo, ok, mesmo estar aqui agora a fazer carne ou não sei o quê, vou encomendar umas pataniscas que até fica bem, peixe com. Pronto, e vou lá buscar também 3€ para ir 4 pataniscas. Foda-se, é grande deal. E eu ligo para lá: olha, querias encomendar umas pataniscas? Eles: pronto, para quando? Eu, sei lá, para quando estiver pronto, não sei, diga-me você. E ele: olha, isto é 5 minutinhos. Eu: pronto, eu moro para aí a 5 minutos. Ele: olha, então vá saindo, quando chegar cá, está tudo pronto. Eu: amigo, perfeito, adoro o nosso contrato, adoro o que nós combinamos, ok? Adoro. O que é que eu faço? Eu sou atrasado, demoro tipo 15 minutos a sair. Estão a ver? Então. Chego lá já para aí com 20 minutos de atraso. Por acaso até apanhei a minha mãe lá a comer, ela pagou umas pataniscas, mas tipo, chego lá com 20 minutos de atraso e digo: olha, eu liguei há bocado por causa de umas pataniscas. Ah, sim, nós pusemos agora a fritar. Desculpe, mas onde é que está o nosso contrato? Porquê é que você está a romper o nosso contrato? Que eu disse que vinha, ia sair de casa e o tempo, e você disse-me que o tempo que eu demoro a chegar aqui é o tempo para elas ficarem prontas. Ela: ah, não, nós tivemos que a fazer agora, sabe que é caseiro e tal, tivemos agora a fazer a massa fresca. Eu: ah, ok, 20 minutos por massa fresca, ok, tá, não, ok, acabei de chegar, também apanhei ali a minha mãe, falei um bocado, estava a responder a mensagens, tudo bem. Pronto, passa-se tipo um bocado de tempo e tal, eu como estou assim entretido, nem dei pelo tempo a passar, e eu: ok, deixa-me aqui das pataniscas. Oh, faz favor, eu vim por causa de umas pataniscas. Eu: ah, pá, sabe, nós metemos agora a fritar. Eu: ah, sim, eu já ouvi essa fala, quero que me diga à próxima. Isso foi o que me disse há bocado, ok? Quando rompeu o nosso contrato de 5 minutos. Eu quero saber como é que está agora. Ele: ah, sabe que isto que é massa fresca, também já ouvi essa parte. Tipo, eu quero saber onde é que estão as minhas pataniscas. Mano, e do nada a gaja começa a dizer, tipo... ah, que estamos muita gente e não sei o quê, e tipo, bro, isso, eu não tenho nada a ver com isso, mano. Escusas-me estar a vir com essa puta da massa fresca, porque eu não quero saber. O nosso contrato é que ia demorar 5 minutos. Isso é exatamente a mesma coisa com um gajo me dizer: olha, eu vou-te dar dinheiro para não trabalhares para o resto da tua vida. Eu: sério? Quanto? 5 milhões? Fogo, 5 milhões é tótil? É tótil. Não vais precisar trabalhar para o resto da tua vida. E eu: a sério? Mas o quê? Vais transferir amanhã? Não, daqui a 50. Bro... então mete o dinheiro no cu, caralho, que eu vou ter que trabalhar no mesmo resto da minha vida, filho. Estás a perceber? Eu quero o nosso contrato, eu quero as minhas pataniscas agora, mano. E pronto, se calhar também exagerei, mas eu estava a exagerar mais pelo sentido dramático da coisa, que eu disse tipo: olha, sabe que mais, se elas não estiverem aqui em 3 minutos, dê a alguém, que já estavam pagas, dê-as a alguém, porque eu vou perder muito mais dinheiro se não for trabalhar. Eu não trabalho. Tipo, eu só ia atuar à noite, para ir às 10 da noite, tipo, eu não trabalho. Estão a perceber? Eu tinha 8 horas para comer o almoço. Eu estava a almoçar à 1:30. Mas já, agora estou meio fodido ali com aquele espaço. E ainda por cima a comida tem sido uma beca chunga, bro. Não estou curtindo a cena deles. Vou ter que experimentar este sabor do basto. E este fim de semana eu estive a comer bué marisco, que eu fui lá para Sanchenxo com a minha namorada e com familiares da parte dela. E que se calhar um dia vão ser da parte minha, mas para já são da parte dela. E tivemos todo o tempo a comer marisco, bro. E assim, não é? Eu não curto nada marisco. Tipo, eu detesto peixe, ok? Porque vem da terra e, bro, e ninguém dá nada a ninguém. Vem da terra, tipo, do mundo. Estão a perceber? É tipo quase uma oferta da natureza para nós. E eu não curto, eu gosto de merdas manufaturadas. Eu gosto de chipical, estão a perceber? É feito pelos humanos para humanos. É assim que eu quero. Como a ração é feita para os cães, é assim que eu quero a minha comida. Ok? Eu quero tudo dentro de um saco de plástico. Se faz mal às tartarugas, bro, eu também não estou a comer a vossa comida, por isso para que é que estão a comer a minha? Bom para o caralho. Estão a perceber? E tivemos bué de tempo a comer lá o caralho de marisco, mano. E depois o pessoal que está. E depois a cena é: eu podia não ter comido marisco, ofereceram-me tipo um hambúrguer. Só que eu não quero ser o gajo que corta a vibe, estão a perceber? Eu não quero ser aquele gajo, tipo, está toda a gente a comer marisco e a comer peixe e não sei o quê, e está um filho da puta a comer um hambúrguer. Porque lá no fundo, toda a gente quer comer um hambúrguer, que é muito melhor, bro. É ridiculamente mais, diria, saudável até, porque as pessoas estão a comer peixe, tipo, não percebem de que é que estão a comer, né? Ou seja, do nada estão a comer lagosta e estão a comer o intestino da lagosta, que está cheio de merda, bro. Estão a perceber? Tipo, que ninguém tira o cocó, percebi-me eu agora, das lagostas. Porque se calhar eles não têm uma casa de banho só para elas também. Estão a ver? Tem que estar naquele tanque à frente de toda a gente. Que essa é outra, mesmo estranha. Tipo, um gajo entra num restaurante de marisco e estão as lagostas tipo a olhar para nós vivas. Que tipo, bro, estes gajos vão cometer homicídio porque eu pedi. Estão a ver? Tipo, eu ordenei aquela lagosta que ainda está viva. Eles vão sair falar à minha frente Pá, eu a comer, é bem pior, mano. Eu quando chego ao Mac, mano, esse serviço já está todo feito por mim, estão a ver? É tipo, sabem quando vocês são o rei e há bué da merda a acontecer abaixo de vocês e vocês não querem saber dessa merda para também não terem no fundo culpa? Tipo, o Papa que ignora os miúdos que são violados? É exatamente a mesma coisa, ok? Porque esse Papa, esse filho da puta, escusa de ir para aqui agora dizer que não, nós aqui na igreja, a igreja tolera toda a gente e tolera os homossexuais e tolera tudo, estão a ver? Só que há algumas maçãs podres, no fundo que é isso que ele está a dizer, que pronto, e nós não os conseguimos controlar, que é tipo, ok, isso é muito giro, qual é que é a parte chunga? É que nós temos as missas com as maçãs podres, ou seja, não importa o que tu digas, porque isso nunca vai chegar até nós, otário. Mas bem, eu não estou aqui para mudar o mundo. E eu estava a comer o marisco, bro. Então, eu sou aquele gajo, tipo, está toda a gente a comer marisco, eu vou comer marisco na mesma. Porque estou na vibe, mano. Estão a perceber? E comi um ouriço, ao que parece. Estão a ver? Que é tipo... Eu não sei se era o ouriço que estava lá desfeito, mas aquilo era tipo um pote, era tipo um molho de ouriço. Estão a ver? E eu... O pessoal comeu aquela merda como se fosse mousse. Eu não percebi, eu achava que era mesmo molho para... É tipo, para molhar o pão e batatas fritas. Não sei, que foi muito... Tipo, ficou toda a gente enjoada menos eu. Porque acho que usei aquilo como deve ser. E se eu soubesse que o ouriço era tão bom, eu deixava de atropelar na rua, filho. Mas... então eu estou lá, estamos a comer. E é tipo, é como eu estou a dizer. Eu continuo a comer marisco, filho. Porque se eu estiver no Natal, mano... Eu sou aquele gajo que no Natal, tipo... Está toda a gente a comer bacalhau. Eu detesto bacalhau, a não ser que seja com natas. Então eu como... Eu peço douradinhos à minha mãe e eu descasco a pele do douradinho. Que é para a minha avó não ficar chateada, estão a ver? Porque o douradinho descascado parece pescada, mano, estão a ver? Que no fundo é, só que metem aquela camada que faz com que ele fique bom, estão a ver? E é isso, mano, já me perdi o que estava a dizer, mas... Ah, depois há outra que é... A parte chunga do peixe é que vocês precisam saber sobre o peixe para poder comer peixe. Tipo, vocês precisam saber sobre a gastronomia do mar para saberem comer peixe, estão a ver? Tipo, uma vez um pescador ensinou-me, que ele estava a pescar ali no Arinho da Oliveira de Douro, que o peixe que é apanhado no rio com uma cana sabe muito melhor do que o peixe que é apanhado no mar em rede. Porquê? Porque os peixes que são apanhados em rede ficam cheios de stress porque são apanhados todos juntos, estão a ver? E depois o stress passa, tipo, para a carne do peixe, para o peixe, no fundo, e a carne fica a saber um bocado pior. Então, quando ele chega ao prato, tipo, a carne é uma beca chunga, porque o peixe estava estressado, estão a ver? E realmente, com um peixe assim tão barato, não passa pelo psiquiatra. Mas, o que eu não consigo perceber é como é que o peixe que é apanhado por um peixe que vai sozinho no oceano, que só por si já está perdido, já deve ser um stress do caralho, ele está ali sozinho no meio do oceano, não, mas tipo no meio do rio, do nada aparece-lhe um filho da puta de um gancho no meio da água, que lhe prende a boca e... até logo, e este filho da puta consegue manter a calma. Tipo, é esta a parte incongruente em relação ao peixe que é apanhado sozinho, por filho da puta. Primeiro ele já está sozinho, já é uma tristeza do caralho, estão a ver? E depois, além de ele estar a navegar sozinho, fica preso num gancho, desaparece e tipo, não, está-se bem, that's how life goes, man. Carpe diem, aproveita tipo o momento, vive agora o presente, que se foda ao futuro. Bro, quem foi este o peixe que deu o sermão ao Santo António? Foda-se, gajo mesmo à vontade que ele está. E o pessoal no fundo, mano, o pessoal que gosta de peixe é preciso ter uma vida mesmo triste, bro. Que é tipo aquele, como é que este sabor tão mau tu sabe bem? Tens que estar mesmo mal. Estão a ver? Tipo, eu adoro X, mas o X sabe mesmo bem, bro. Estão a perceber? É tipo, eu não sou só eu que acho que o X sabe bem, mano. Mas pronto, está-se bem. Estive lá em Sem Xancho e pessoas reconheceram-me. Fui reconhecido fora de Portugal. Foi mesmo fixe, nunca tinha acontecido. Por isso, já sabem que o vosso boy é... Bim, bada, boom, Mr. Worldwide. Bim, bada, boom, Mr. Worldwide, man. E reparem, eu fui reconhecido a Sem Xancho e depois, ontem, estava na Feira Medieval... E fui reconhecido no século XV, bro. O bobo da corte chega à minha beira e diz: João Pedro Pereira, adoro o seu trabalho. Foi por sua causa que eu comecei a fazer isto. Eu, a sério? E é esse o teu texto de merda, bro. Sai da minha frente. Estão a ver? Do nada estou a ser reconhecido na Feira Medieval, mano. Que temos aqui algumas questões para falar. Eu adoro a Feira Medieval, ok? Não me levem a mal. Adoro. Adorava ser um dos encenadores, que eu gosto realmente de como é que aquilo tudo funciona, que está toda a gente no século XV, menos dois ou três otários que... Enfim. Pá, apanhei um daqueles gajos lá, daqueles NPCs, sabem, aquele pessoal que anda no meio da feira medieval e fazem aqueles... Oh, meu Deus! Calma! O rei está... O rei quer nos ceifar, o rei quer que nós... Não sei, morramos, ao caralho. Esse tipo de pessoal que anda ali a pedir moedas, mas é tudo falso, que eu sou a pedir soldos, ao caralho. Vi um desses gajos com um fade. Que é tipo, é assim... Não vale a pena tu estás vestido com um saco de batatas de sarapilheira e com sandálias da Seaside para depois andares com fade na cabeça, bro. Estás a perceber? Porque é tipo, vais-me ter que mostrar quem é que é o barbeiro que fez um fade no século XV, quando fui eu, João Pedro Pereira, que em 2018 comecei a usar o fade e depois propagou pelo resto de Portugal e quem sabe mundo. Estão a perceber? Pronto, isso foi uma das pequenas incongruências que eu apanhei. Depois vi quatro gays a trabalhar na feira medieval. Que é tipo, é impossível, ok? É que tipo, eu sei que podem ser gays de origem como pessoas, mas têm que disfarçar melhor porque realmente estamos no século XV e já estavam mortos, pá. Estás a perceber? Que é tipo, não banhas com eyeliner, a não ser que seja carvão da fogueira, não banhas com eyeliner, filho. Senão quem vai para a fogueira és tu, caralho. Temos que, eu sei que realmente é muito chato estar agora a pedir se calhar um homossexual, que é para ele não estar a ser homossexual. Mas é tipo, oh, bro, finge. Quer dizer, fingiste a vida toda e agora não podes fingir mais 10 minutos? Foda-se. Estás a ver? Nem havia armários na altura, mano, por amor de Deus. Estás a ver? Mano, é que tipo, o gajo também era o pessoal que estava a trabalhar tipo nas pedras preciosas, que só preciso se calhar naqueles colares de pérola. Eu tenho aqui um colar de pérolas muito interessante que ainda ninguém podia. Tenho só para si. Bro, estás a ver? Mas o que me chateia mesmo, pá, apanhei lá um pessoal assim, uma beca estranha, tipo... O pessoal parece que... É assim, malta da feira medieval, toda a gente sabe que vocês estão a fazer muito... Vocês não estão a fazer dinheiro para vocês, porque aquilo é meio para instituições, mas estão a fazer mesmo muito dinheiro e de certeza que estão a ser pagos. Ou seja, tipo, se eu for a uma tendinha, por favor, metam-me um sorriso na cara, estão a ver? Não fiquem mesmo a agir como se estivessem no século XV com peste negra, estás a perceber? Tipo, que não estão. Porque se tivessem... Eu tenho a certeza absoluta que se eu apanhasse um gajo com peste negra sem um nariz, eu ia-lhe enfiar a mão na cabeça como se fosse uma bola de bowling. Estás a ver? Tenho a certeza absoluta. Se eu vivesse naquele tempo, eu ia ser aquele gajo... Logo, todos os dias, sempre que apanhasse um gajo desses. Mas tipo... Mano, eu fui lá pedir uma cena a um gajo que era tipo chefe de sala lá numa barraquinha, ou caralho, e ele está-me a dizer tipo... Eu fui-lhe pedir uma cena, tipo, olha, esqueci-me de pedir uma sand, será que posso pedir uma sand quando for ali buscar? Porque eles têm um daqueles serviços que é tipo, vocês primeiro vão pagar a cena, tipo, primeiro vão pagar a cena e depois é que vão recolhê-la. E ele lá, se eu estiver cá posso ajudá-lo, mas eu não sei se vou estar cá. E eu, ok, não lhe perguntei isso, mas será que dá mesmo? Ele, não sei, que eu também se calhar daqui a bocado pego no carro, eu, na carroça. Pega na carroça, que você pode estar com problemas na sua vida, mas eu quero estar a fingir ainda, está a perceber? Que eu estou contente de estar aqui na feira medieval. E o gajo, sim, na carroça, mas pronto, depois peça lá e pode ser que dê eu. Ok, vou para a fila. Está a ser um grande otário. E se houvesse livro de reclamações no século XV, eu ia escrever uma reclamação. Claro está, no século XV ninguém sabia escrever, bro. Porquê que ninguém sabia escrever no século XV? Porque depois também havia lá um otário que estava a vender, tipo, cadernos de couro, tipo, cadernos que dá para escrever, estão a ver, tipo, estas... Vocês veem para um gajo apontar cenas? Estava lá um gajo desses a vender estes cadernos de couro que eu achei bad fish e não sei o quê. E honestamente eu achei bad fish porque eu vi o preço e o 2 estava tão afastado do 5 que eu achei que havia ali uma vírgula, mas aparentemente era mesmo 25, ok? É mesmo para enganar. Então eu achava que era 2,5€ e estou ali tipo todo lançado a ver os cadernos, estão a ver? Até cheguei ali ao ponto de eu estou com 3 cadernos na mão, tipo, quanto é que é? Que levo já os 3, porque eu achava que ia ser tipo 7,5€. E o gajo, ah, cada um é 25, eu posso ficar com ele, ok? Que é tipo, bro, 25€? Quer dizer, nós estamos no século XV com a inflação de 2023, bro, o que é isto? Mano, este gajo, claro que na altura, depois ninguém, eram todos analfabetos, filho, com um livro a custar, um caderno a custar 25 soldos, que ninguém tem 25 soldos para dar, isso dá para alimentar uma junta freguesia, filho, com trigo e água, mano. Estás a brincar, bro? 25€ para um caderno, estás... Foda-se, mano. Como é que ia ser feito à mão? Na altura era tudo feito à mão, bro. Estás a perceber? Não se tinha inventado ainda. Quando é que se inventou, mano, a impressora? Data de invenção da impressora. 1400... Ok, foi no século XV. Mas tipo, isto era no início do século XV, bro. Aquilo parecia a mim que era tipo 1402. É, o 15 tipo, é sempre um a mais, não é? Yeah. Ai, que isso também é outra cena que me chateia. É pá, tipo, não poder escrever 15. Ser um X e um 5. É tipo, é que imagina, hoje em dia eu escrevo aqui no meu caderno, ninguém vai ver isto, mas mesmo assim a minha cabeça vai para o X e para o V, bro. Estás a ver? Como se estivesse a apontar resultados. Foda-se. Mano, claro que quem é que podia comprar cadernos a 25€ na altura? Os reis. E por isso é que os reis depois também podiam ter estudos, porque tinham dinheiro para os cadernos, e os pobres não. E era a diferença de classes. Parecendo que não, passaram quase 6 séculos, ou 6 séculos, e mesmo assim isso ainda não mudou. Estás a ver? Se calhar é preciso mais uns anos. Já não se bate nas mulheres, mas pronto. Que não se bate, não é bem assim. Que isto... Uma coisa que também me irritou foi ver muitos imigrantes. Tipo, desde esta altura do ano que chegam os imigrantes nos postos de 2005. Pronto, tens um posto de 2005 cinzento deslavado. Tu não andas de Porsche. O Porsche anda contigo para quando dá jeito. Estás a perceber, ó, meu filho da puta? Por isso, estás a tentar enganar-me a mim, ó, cabrão do caralho? Que ganhas dinheiro na Suíça? Estúpido. Achas que eu me acredito nisso? Tu não ganhas dinheiro, Zé. Estás nas obras a receber 3.000€, que é tipo, ok, é muito bonito, mas tens quantas para gastar 3.000€ também? Tens de pagar 1.500€ por uma casa, 700€ para comer carne. Que nem comes carne, comes atum, filho da puta. Estás a brincar, meu? Estás-me a tentar enganar, filho, a dizer que na Suíça vives melhor? Vives o quê, caralho? Nota-se as lágrimas ainda, filho. Estás todo moreno, estás moreno daqui para baixo, estás nas obras e estás moreno em toda a cara, menos aqui na zona das lágrimas. Parece o peruca, filho, otário. Estás a brincar, meu? Nem tens frigorífico em casa, metes os iogurtes no parapeito da janela porque é um gelo do caralho lá fora, meu filho da puta. Ah, tu és tão bonito, estás em contacto com o quê? Com a natureza o quê? Caralho, tu nem tens mar, filho. Foda-se, nem Deus nem se deu ao trabalho de pôr mar à volta da Suíça, porque sabe que aquilo é uma seca do caralho, nem vale a pena desperdiçar ali o Atlântico, filho. Que nada vai conseguir molhar aquela merda toda, bro. Estás a perceber, mano? Os cafés fecham às 5. Os cafés fecham às 5 e só trabalham lá ressacados. Onde é que eles vão depois, filho? Os cafés fecham às 5 porque às 6 da mulher chega à casa das limpezas e vai ter que levar nas trombas. Porquê é que tinhas que fazer 4 filhos? Porquê é que tinhas que fazer 4 filhos? Trabalhavas numa fábrica, puta! Vai limpar o Porsche! Vamos para Portugal daqui a bocado. Para Viseu. Ah, bro, o quê, mano? Tens um barraco em Viseu, está calado, filho. Detestas pessoal, mano. Quero que chegues aqui. Eu quero que chegues aqui num Opel Corsa, na mesma, bro. Que estavas cá a pagar as prestações. Foda-se. Que é assim, se vocês forem para a Suíça num regime de... Tenho lá o meu pai a trabalhar. Ele está lá na vida dele. E eu vou para lá e ele paga-me as contas todas e eu pego no ordenado e junto. Tudo bem, vai juntar para aí 3 mil francos ao caralho que eles servem lá. Nem é frangos, porque lá não se pode comer carne, que a carne é tipo 8€ ao grama. Estão a perceber? Agora, estás lá tipo a juntar o teu guito, tudo bem, chegas cá, pronto. Vês com algum com um pé de meia fixe. Estão a ver? Agora, tipo, não tentem enganar o pessoal, mano. Cheguem, pá, venham nos carros que vocês usam todos os dias. O Fiat Stilo, ou caralho. Estás a ver? Ou o Opel corda ao pescoço, porque vocês estão todos amarrados, filhos da puta. Mano, mete-me um nojo. E yeah, mano, mas é o que é. Mas eu, por acaso, agora estamos a falar de carros, mano. Também tive aí um stress com o meu, bro. Que eu furei aí um pneu, e de filho. Tive um azar, mano. Estava a sair do estúdio do Joint e do Young Juice, assim, numa sexta à noite. Fui mandado parar pela polícia e tudo, bro. Grande escândalo. Tipo, estava a conduzir ao telefone. Atenção, não estava a conduzir ao telefone. Estava a conduzir e ia com o telemóvel na mão para meter o GPS. Porque como toda a gente sabe, eu acho que isto até é uma lei tácita, toda a gente está a par disto, as regras da estrada só se aplicam quando o telemóvel já estiver pousado na cena da Uber com o GPS ligado. Até lá, enquanto eu estou a meter o GPS, não contam. Ou seja, o polícia que me estava a mandar parar, que eu nem reparei que ele estava a mandar encostar, se ele fosse atropelado, ficava ali. As regras estavam aplicadas? Não, acabou. Está morto, amigo. Nem falo, que é estranho. Está a perceber? E está aqui um cheiro a morto já que mete nojo. Que é um porco morto. Mas tipo, eu estou a conduzir com o telemóvel na mão, meter o GPS, o polícia manda-me encostar, eu, em modo de ser atropelado, também é boa, que ele nem sequer estava de colete. E tipo, ok, eu lá reparo nele, ele encosta-me, começa-me a pedir os documentos, eu, tipo, o livreto e o seguro. Eu nem sequer sei o que é o seguro, mano. Achava que era aquele quadrado que tem no vidro, estão a perceber? E lá, não sei o que é o papel de seguro. Tá aí, pode ver. Ele, não. Quero, tipo, a folha toda. E eu, pá, está aqui os documentos todos, se você conseguir que eu trar, tipo, força. Eu não sei o que isso é. Depois ele ainda me teve lá a ensinar o que é que o libreto era, o que é que a ficha de seguro era e não sei o quê. E ele estava-me a falar disto tudo e eu estava sempre à espera de quando é que ia cair a bomba. Que é tipo, olha, meu amigo, eu vi o acontecer ao telemóvel, são 250€. Não. Tipo, o gajo não reparou. Tipo, simplesmente não reparou que eu estava a conduzir o telemóvel. Porque a minha capa é tipo azul escuro, ou seja, não se nota, bro. E não sei, tipo, eu sou mesmo bom para mim próprio, estão a ver? Mas passado um bocado estava a conduzir e lembro... Ah, atenção, ele nem sequer mandou-se para o balão. Não sei como que eu estava a cheirar a ganza que tolho, filho. Porque quando vocês estão com rappers, tipo, o fumo é diferente. Tipo, eles não... Atenção, juice, joint, não há necessidade nenhuma de estarem quatro charros a rodar ao mesmo tempo, do tamanho de um taco de bilhar. Estás a perceber? Não há razão nenhuma para vocês estarem com um tubo de aço inox na boca a fumar, tipo, sozinhos. Estão a perceber? Bro, eu não... Só a artilharia que é preciso... Eu não... Eu peço que tenho aquelas mãos de Playmobil, filho, para conseguir enrolar uma merda daquele tamanho, bro. O que é isto, mano? Aquele filho da puta... Eu estou a olhar para eles enrolar, mano. Um pergaminho ao caralho, que aquela merda é gigante, bro. Eu não fumei e estava todo cego. Estão a perceber? Eu nem conseguia falar direito. Nem sei como é que o polícia não... Não mandou... Também se me mandasse soprar, eu ia foder a máquina com o fumo que eu tinha dentro dos pulmões, filho. E nem sequer toquei num charro, mano. Estão a perceber? Eu ia puxar... Eu ia mesmo sair um balão da máquina. Estão a perceber? Se eu soprasse para aquela merda. Mano, caga. Depois furou-me um pneu que eu nem me apercebi como é que me furou um pneu. E eram 3 da manhã, ou seja, nem pude chamar um reboque. Então, tipo, furou-me um pneu perto de casa da minha namorada e eu ainda andei até casa da minha namorada. E eu fiquei tipo, bro, vai ter que ser, que eu não vou ficar aqui com o carro parado, tipo, numa rua que eu não conheço. E deixei lá o pneu, tipo, furado, desde sexta até segunda de manhã, que foi quando eu decidi tratar disso. Esquece, aquela merda estava mesmo nojenta. E a cena é, depois estive a ver pneus para Smart e vocês não estão... Eu achava que o preço do pneu do Smart era proporcionalmente... Qual é a palavra que vem a seguir a proporcionalmente? Era, pronto, o preço do pneu era proporcional ao tamanho do carro. Estão a perceber? Tipo, se a roda é deste tamanho, eu espero que o preço não seja deste. Porque é tipo, eu estive a ver pneus e o pneu do Smart tem o mesmo valor que um pneu normal. É tipo, é menos borracha. É menos borracha, quer para cima, quer para os lados. Porque é que o valor é o mesmo, bro? Eu não quero a jante, eu só quero a borracha, mano. E é exatamente a mesma coisa. E até na altura a minha namorada estamos a falar... E ela não... Ah, não, mas isso... Vê se o pneu dá para tapar, que aparentemente os pneus dão para tapar. Vê se o pneu dá para tapar, não sei o quê. Eu não me preocupo, mesmo que um gajo tenha que pôr outros. Eu tenho lá as rodinhas de bicicleta em casa, está-se bem. Não, bro. Tipo, são 70€ um pneu para um Smart. Tipo, o que é isto, mano? Dos mais baratos. E a cena é que o gajo do mecânico... Tipo, o mecânico chega lá, o gajo do reboque, ele começa... Eu começo a lhe perguntar, olha, acha que o pneu vai tapar? Vai dar para tapar? E ele começa a rir, tipo... E ele diz assim... Tu percebes muito piadas, mas... Percebes muito piadas, mas de carros nada. Eu, ok, mas podes responder a minha pergunta? Ele, não, estás com os ferros todos, tu não podes andar em cima dos ferros, filho, isto não é um trenó. Eu, ok. Mas olha que eu estive a ver o preço dos pneus e se calhar compensa meter duas renas a puxar esta merda, bro. Estás a perceber? Foda-se, mano. E agora vou ter que dar esse dinheiro todo para os pneus, bro. Por isso, malta, eu criei Patreon esta semana. Se vocês... Foda-se, podia agora era cair uma Bet Tilt, ou um Bet Tan, ou um Bet Clicks, ou um Sol Green. Yeah, man. É que eu não sou mesmo bom a andar de... Eu não sou nada bom a andar de transportes públicos, bro. Que eu nunca andei na minha vida, mano. Tipo, melhor, andei de caminhoneta bué de vezes, mas já desaprendi. Mas eu nunca andei, por exemplo, de comboio, sabem? Aqui há uns tempos eu tive que andar de comboio pela primeira vez sozinho e foi mesmo cringe, porque eu apanhei o comboio em Pombal e queria vir para Gaia, tipo aqui para as Devesas. E pronto, agora acabei de dizer onde é que estou. Mas tipo, queria apanhar o comboio de Pombal para as Devesas, porque a pessoa que me estava a dar a boleia, tipo, deixou-me em Pombal. E eu, ok. Então eu entro na estação em Pombal, sento-me no comboio e eu pensei, pronto, isto de Pombal a Gaia é mais ou menos 25 minutos. Não é. É tipo, Pombal a Gaia são mais ou menos 2 horas de carro. Estão a perceber? Só que na minha cabeça, Pombal é a primeira paragem que um gajo faz de carro. Ou seja, se é a primeira paragem, há de ser a que é mais perto. Então pronto. Eu achei que era 25 minutos. E depois eu mandei mensagem ao Zé Bernardo, que também estava aqui no escritório. Eu vim até com ele e disse assim, olha, Zé, estou agora a sair de Pombal, mais ou menos 25 minutos estou aí. E aquele Zé, que na altura eu não sabia que ele era deficiente, diz-me, ok. Ou seja, do nada estão dois gajos que não sabem qual é o tempo que demora de comboio ou de Gaia até Pombal, filho. E ele, ok, fica aqui à minha espera, se bem. Eu estou no comboio, mano. Do nada, passam-se 10 minutos, 15 minutos, e eu, ok, já só faltam 10 para eu sair. Já devemos estar a chegar a Gaia. O que é que eu me apercebi? que eu não estava a ouvir a merda das paragens quando tipo no metro, quando vocês estão a andar de metro, o metro está a dizer o nome das paragens, tipo, próxima paragem, Carolina, Micaelis, estão a perceber? E ok, não estou a ouvir esta merda, será que eles no comboio não dizem? Então, porque eu também não sei onde é que estou, e se eles não me avisarem, eu vou parar não sei aonde, filho. E eu, ok, está-se bem. Para mim dá-me sempre jeito, tipo, sempre que andei de transportes públicos era com pessoas que sabiam, não é? Dava-me um jeito do caralho andar, por exemplo, com o emplastro, que ele sabe das todas, filho. Mas eu estava sozinho. Então o que é que eu decidi fazer? Porque às vezes a necessidade cria, tipo, a inteligência. E eu decido abrir o GPS e eu, ok, já vos fode. Vou meter a estação onde eu quero sair no GPS e ele vai-me dizer mais ou menos onde é que eu estou e quando eu estiver perto, ok, estou em Gaia, tipo, vou estar atento à paragem. Manda-se bem. Ok, abro o GPS e tal, estação, Gaia de Vezas, tal, confirmar, 1h45, e eu, foda-se, estou a andar para trás. Bro, como é que eu estou a andar para trás? Achei que estava enganado, achei que me tinha enganado no comboio, porque também depois não sei bem onde é que entrar, nunca, tenho que perguntar a pessoas, estão a ver? Do nada, tipo, eu acho que estou a andar para trás, e eu vi, estava lá o Pica à minha frente, que ele tinha acabado de passar ao pé de mim, eu pergunto ao Pica, olha, qual é que é a próxima paragem? Ele diz, a próxima paragem é Coimbra, eu, foda-se, já estamos a chegar a Coimbra, não me acredito. E depois eu pergunto, mas olha, se eu sair em Coimbra posso comprar bilhete? Ele, mas porquê? Enganou-se a comprar bilhete? Eu, não, enganei-me, fui entrar no comboio. Ele, não, amigo, não, isto vai em direção a Guimarães. Eu, ah, é? Pronto, então, menos mal, eu peço alguém para me ir lá buscar, filho. Pronto, e pronto, depois eu percebi-me que estava assim mais perto, mais longe do que eu realmente achava, mano. Ai, porque eu, mano, a minha vida eu não passei assim na aventura, estão a perceber? Eu passei a minha vida toda a jogar abo. A minha infância, filho. Estão a ver? Que eu sentava no computador. Não sei se algum de vocês jogou ABO ou não. Tipo, para quem não sabe, o ABO é um jogo, mas ao mesmo tempo é tipo uma rede social. Estão a ver? Que é tipo... Imaginem que vocês estão no Facebook e só que o vosso perfil é um bonequinho. Vocês conseguem andar com o bonequinho. Estão a ver? Em vez de terem só uma imagem. Conseguem andar com o bonequinho. E o mural é um hotel. Estão a perceber? Ou seja, vocês se quiserem entrar no perfil de outras pessoas, basicamente têm que entrar no apartamento de outras pessoas, tipo no quarto de hotel, estão a ver? Eu acho que a maior parte do pessoal jogou a ABO, mano. E pronto, eu na altura não era reconhecido no ABO porque eu não era... Bim, bada, boom, Mr. Worldwide. Estão a ver? Mas eu curtia bem jogar aquela merda porque eu punha-me lá nas discotecas e não sei o que, e eu sabia aquele move, que era clicar no 2, e... isso acaba, tipo, uma gaja ou outra, mano. Tinha pai 14 namoradas. E eu lembro que na altura uma vez... Tipo, eu perdi a virgindade no ABO, estão a ver? Que eu nunca tinha feito nada assim parecido, não é? Então ela chamava-me para o quarto do hotel dela, mano, e eu cheguei, era uma suíte, filho, tinha total quartos, mano, no quarto, boa de cenas. Na altura eu não tinha dinheiro para meter moedas naquilo. Que era, tipo, eu era era? De Vodafone extravagante e o dinheiro ficava lá todo derretido. Não me deixavam pagar outras cenas. Mano, eu entro no quarto da miúda, ela puxa-me, tipo, para a cama, e eu tasso, e o pessoal ficava assim deitado na cama. Tipo, todo esticadinho, e ela começa a escrever aquilo asterisco, passando mal no seu pau, asterisco. E eu, ei, asterisco, pau ficando duro, asterisco. Cala-te, estão a ver? E ela dizendo assim, asterisco, tirando calcinha, asterisco. E eu, asterisco, tirando cueca também, asterisco. E ela, asterisco, você usa cueca, asterisco? Eu, asterisco, tirando boxer, me enganei, asterisco. E ela, asterisco, enfiando o seu pau na minha buceta, asterisco, e eu, asterisco, foda-se, finalmente, asterisco. E ela, pá, do nada começa a dizer asterisco, achando muito gostoso, asterisco. E eu, mano, do nada estou para ali, engajado numa situação sexual no ABO, e quando eu por mim está a minha avó atrás de mim. Estão a ver? Olhar para aquela merda. Claro está, a minha avó era analfabeta, porque na altura dela os cadernos já se custavam 25€, os cadernos de couro. Ela, mas mesmo assim ela está-me a olhar para aquela merda tipo a porca do caralho, que não está a perceber o que é que está ali a dizer, mas mesmo assim, oh, avó, asterisco, dá-me privacidade, asterisco, por amor de Deus. Mas pronto, mano, estamos aí. Foi assim a minha infância, foi assim a minha semana. Espero que tenham curtido deste episódio também. Obrigado pelo feedback, obrigado pelas views, obrigado pelos comentários, estamos aí, mandem-me esse foda-se finalmente, até arrebentarem a puta da escala, estamos num top podcast, mano, top podcast de comédia, estamos bem, mano, mas mesmo muito, muito longe do objetivo, que é tipo, não sei, mas é mesmo, estamos longe, ok? Por isso, obrigado a todos, continuem aí desse lado, mano, que eu também vou continuar a fazer o meu trabalho deste, e agora tenho mesmo que descansar por isso. E aqui é malta, basei, espero que tenham curtido. Let's get started.
Let's go.